Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. Desde muito antes do São Paulo ganhar a primeira Copa do Brasil. Na verdade, a primeira Copa do Brasil do São Paulo só foi conquistada no último domingo, quer dizer, nunca tinha acontecido. E a gente está aqui hoje diante de um protagonista desta conquista. Fazer um relato breve antes, Diego Lugano e Felipe Mota, que vão participar desse Bola da Vez com o Alisson. Estive no penúltimo jogo do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, um jogo depois da conquista da Copa do Brasil sobre o Flamengo. E aí na arquibancada, quando vocês titulares entraram na metade ali do segundo tempo contra o Coritiba, numa das primeiras bolas que o Alisson pegou, ele sofreu uma falta dura, pesada. Uhum. E aí eu ouvi de um torcedor atrás, ai, 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 campo tá molhado, não era para botar os titulares, a gente precisa do Alisson no sábado contra o Corinthians. Claro exemplo, Alisson, que você passou a ser indispensável no time do São Paulo, não só no elenco, mas no time, entre os 11 titulares. Virou um titular absoluto. E aí é a minha pergunta. Você tem outros títulos muito expressivos na carreira. Já havia conquistado a Copa do Brasil no Cruzeiro, já havia conquistado 2 brasileiros no Cruzeiro. Mas agora, com esse protagonismo, o sabor da conquista é muito diferente. Muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar no Bola da Vez.
É isso, né? É um privilégio, né? Estar com vocês aqui. Agradeço pelo convite também. Era um momento muito feliz, né? Você entrar para a história do clube, um clube gigantesco como é o São Paulo, né? Até mais cedo conversando com alguns amigos meus, assim, eles perguntando, né? Qual título era o mais expressivo, né? Qual que eu vou guardar com mais carinho sincero, do Cruzeiro de 2017 ou se era agora, né? A Copa do Brasil com o São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, né? Nem me hesitei a falar, né? Já falei logo. Não, com certeza é com o São Paulo. Até pelo momento que o clube vivia, até pelo que, né, o nosso elenco passou durante o ano. No ano passado também, onde a gente bate na trave 2 vezes. Então, sem dúvida, é um momento muito feliz, é uma conquista que eu vou guardar com muito carinho pro resto da vida.
Felipe Mota, os dois caras que estão na nossa frente participaram ali num espaço de 18 anos dos dois jogos mais importantes do São Paulo, jogos pontuais. São Paulo conquistou o Tricampeonato Brasileiro, mas eram campeonatos de pontos corridos. Sem dúvida. Você tem a final do Mundial de 2005 e uma final do peso da do último domingo, só a do último domingo, São Paulo e Flamengo. Então, vou dar ao Lugano
claro,
o direito de fazer,
pelo amor de Deus,
a primeira pergunta do Bola.
É isso.
Não, obrigado, André. Primeiro, parabenizar a Alisson por ser protagonista deste título inédito, que tanto precisava o universo São Paulino. Realmente, uma instituição do tamanho de São Paulo não podia estar sem Copa Brasil. E você foi jogador, obviamente, como falou André, indispensável, mas assim, você, o torcedor São Paulino, demorou muito em entender ou aprender a valorizar sua importância dentro do time. E eu acho que isso tem algo a ver com sua personalidade. Eu acredito muito no futebol, na linguagem corporal, o que você transmite para o torcedor. O torcedor vê mais o que você transmite que o que você joga às vezes. Esse fato, você é um cara, eu imagino, né, introvertido, muito na sua, que fala pouco, fala baixo. Você não acha que atrapalha mais o torcedor em enxergar seu valor, que talvez ajuda? Você nunca pensou em talvez mudar esse sua personalidade para justamente chamar mais a atenção do torcedor? Eu acredito muito nisso, na linguagem corporal, né, do torcedor ver. E você é um cara, dá para perceber, muito calmo. E essas vezes, grandes atuações suas passam desapercebidas, né?
Ah, com certeza, né?
Dá tempo de mudar.
Bater na mesa, né? Bater na mesa.
Um grito pra alguém.
Dá tempo de mudar ainda.
Não, mas com certeza, né, Lugano? Eu sou um cara que, né, eu quero mostrar meu trabalho dentro de campo, né? Eu sou um cara muito tranquilo, como você citou, né? Até mesmo um dos melhores amigos.
Hoje o futebol não funciona assim.
Sim.
Até não, aí que tá o problema.
Um dos caras que eu tenho mais, né, aproximação assim, no São Paulo é o Luciano, né? Que é um cara...
É o oposto. É o oposto.
Que é o oposto, né? Mas acho que sim, né, cara? Mas eu tento, né, fazer da melhor maneira ali quando eu entro dentro de campo, né? Desde o início, quando eu cheguei no São Paulo, eu falei que eu iria vestir a camisa e iria dar a vida pelo clube. Né, independente do, né, do que as pessoas às vezes achavam.
Aí você faz e não falha. É o problema, André, no futebol de hoje. Você tem que ser e parecer.
Sim. Então, né? Bom receber um conselho desse, ainda mais do cara como é o Lugano.
O Lugano, ele fazia mais isso do que jogar.
Mais ou menos.
Não, mas é verdade, né? Eu vejo assim, né? Os líderes mesmo, você olha nos clubes, né? Eles são... Olha o Luciano, é um líder, né? É um cara que...
Mais expansivo.
Mais expansivos, é. Você olha o Gabigol também, né? Tá todo momento ali brigando e tudo. Mas acho que seria um conselho daqui, quem sabe, agora no próximo jogo, né? Já poder aplicar isso aí que você me falou. Mas acho que é mais importante é isso, cara. Eu tenho a minha consciência tranquila, que eu entro ali, dou o meu melhor. Acho que sim, acho que às vezes tem horas que dá pra, né, poder... Às vezes tira uma bola, dá aquela, né, vibra junto com a torcida, ainda mais da forma como tava o Morumbi ali na final, né? Mas, cara, fico muito feliz de poder tá recebendo esse privilégio da torcida, né, sendo lembrado, até por tudo que eu enfrentei no clube, até por tudo que eu passei. Espero fazer mais e melhorar nessa área também, para que eu possa ainda mais ser reconhecido.
A justificativa que eu dou para o torcedor demorar tanto em reconhecer um jogador que é regular um ano contínuo, não é 70, 80 jogos, como que o torcedor demora tanto em reconhecer? Eu acho que passa muito por essa comunicação, né?
Uhum. Também eu já sabemos, depois do próximo jogo, Alisson expulso porque gesticulou contra o árbitro.
É isso. Parabéns, Alisson, prazer estar aqui contigo. Em cima do que os dois disseram, Plihal e o Lugano, né? O Plihal sobre esse duelo com o Flamengo está na galeria dos jogos mais importantes da história do São Paulo, certamente desse século, ao lado das decisões que o Lugano viveu ali em 2005. Para mim, essa caminhada da Copa do Brasil, ela é muito marcante, porque tem um herói em cada duelo. Assim, Caio Paulista joga muito com o Palmeiras e Nestor resolve nas finais. Na semifinal tem o Wellington Rato aparecendo. Assim, não teve um cara. Só que para mim, nas finais, em cima do que disse o Lugano, falou-se muito pouco do que o Alisson jogou no primeiro jogo no Maracanã. Para mim, a sua atuação no Maracanã é coisa de gala. Você falou no começo que perguntaram qual título foi mais importante. Eu te pergunto de atuação. É a sua maior atuação, na sua opinião? Porque você jogou muito bem os dois jogos, mas o do Maracanã...
Quase fez um golzinho aí no Maracanã.
É isso. Mas o Maracanã foi sacanagem. Então, eu queria... O que valeu aquela atuação para você? Assim, você com a sua família.
Eu acho que, né, desde o momento que eu chego ao São Paulo, acho que sim, né? Até pela a grandeza do jogo, né? Até por você jogar ali com o Maracanã, né? Lotado. E você conseguir fazer uma partida como eu fiz individualmente, assim... Valorizar também, né, o que a nossa equipe fez, que nos proporcionou para que o Alisson, né, pudesse fazer um grande jogo. Né? Até no momento ali daquela jogada que eu quase faço o gol, né, acabo sentindo cãibra, saio muito revoltado do jogo, porque eu vi que era um jogo onde, né, tudo que eu tentava estava saindo, tudo que eu planejei para aquele dia estava saindo. E acaba que eu dei cãibra muito rápido, né, até pela situação do jogo. Calor. Envolve muita coisa, né, envolve o lado emocional, envolve o calor. Eles me trocam o gramado, e eu joguei várias vezes no Maracanã, e o gramado estava muito, muito, muito duro. Então, acaba que, quando eu sou substituído ali, eu fico muito bravo. Mas eu acho que, desde o momento que eu cheguei ao São Paulo, foi uma atuação assim, que, sem dúvida, eu vou guardar para o resto da minha vida, que foi uma grande partida que eu fiz individualmente, sim.
Uhum. Dos confrontos, qual que você achou o mais complexo, mais difícil?
Cara, acho que o do Flamengo.
Uhum.
Do Flamengo, né? Até pelo fato que, no segundo jogo... Se você pega ali os 15, 20 minutos, eles foram melhores que a gente, né, no jogo. Né? Até porque eles mudaram a forma como eles nos marcaram ali no Maracanã. Né? Quando você pega ali na frente, né, no jogo de ida, ele tinha, né, o Gabriel e o Pedro, que são dois jogadores com bola muito talentosos. Né?
Uhum.
Mas sem a bola eles têm essa dificuldade.
Sim.
Então acabava que a gente conseguiu impor aquilo que a gente tinha planejado, né, que é colocar eu e o Pablo ali, né, trazendo eles para perto de nós. E como eles não pressionavam tanto, a gente tinha essa liberdade, né, para poder, né, sair jogando e chegar na frente deles ali um pouco mais rápido. Mas quando você entra ali no Morumbi, eles pressionaram a gente muito bem. Então eu acho que, né, dessa trajetória nossa até o título, eu acho que, né, foram os dois jogos mais difíceis.
Assim. No resenha da rodada de segunda-feira, o Lugano e o Fábio Luciano falavam da condição que o São Paulo iniciou essa final. Porque ao mesmo tempo...
Em base a isso, eu quero já
saber falar
e... Para transmitir ao torcedor como é emocionalmente, tentar transmitir, né? Porque é impossível transmitir, como emocionalmente a semana prévia ao jogo no Morumbi, um título que está muito próximo, título mais desejado para a torcida de São Paulo, obviamente para o elenco, que está próximo, mas não está. Que tem uma expectativa enorme de 18 milhões de torcedores.
Famoso tão perto e tão longe.
Mas depende exatamente do que você faça, né, com o time. ¿Cómo se convive, cómo se convive con vos mismo y sus compañeros una semana previa a esa grande final? Que yo creo que tiene mucho a ver, tal vez el primer tiempo un poco pasivo de São Paulo en el Morumbí, tiene mucho a ver lo emocional, desgastante de esa semana previa, que a veces el torcedor no enxerga o no sabe, ¿no? Sí.
Cara, es un título con una expresión muy enorme, es un título muy grande para el club, ¿no? Y, ¿no? Como eu falei ali mais cedo, até chegar o jogo da final demorou muito, né? E aquela ansiedade, ela vai te, né, te corroendo, e não, nada de chegar no jogo, e você, naquela expectativa, eu tenho que ser campeão, tenho que ser campeão, e você acaba esquecendo o jogo que você tem o próximo, né? Sua cabeça fica voltada somente para aquele jogo, né, do Flamengo. Ainda mais quando você vai no Rio de Janeiro, você consegue uma vitória. Sim. Então você já está com o pé ali, né? Falta muito pouco para você conquistar aquele título. Então acaba que você entra no estádio, né? Vê aquela torcida, vê o estádio daquela forma e que cria aquela mais ansiedade de você terminar o jogo e poder dar o título para eles, né? Então, emocionalmente, psicologicamente, foi onde que o Dorival trabalhou muito com a gente durante a semana, né? Ele nos deu muita confiança, né? Ele tentou tirar esse peso, sabe, da gente, caso, né, não acontecesse. Mas, cara, quando você olhava um na cara do outro, assim, no dia a dia ali, a gente notava que a gente iria conquistar. Mas é muito complicado. A gente entende o lado do torcedor também, a ansiedade que eles criam, né, como o Lugano citou. No início do jogo ali, o Flamengo foi melhor que a gente. Então, isso aí cria mais ansiedade no torcedor ainda que está lá fora. E acaba que nós, ali dentro de campo, a gente tem que arrumar alguma forma de controlar o jogo, né? Uhum. Então, mas foi um momento ali onde a gente... Eu senti que no início a gente... As duas equipes, assim, nós um pouquinho a mais, porque a gente, aquele medo, sabe, de errar no início, uhum, e eles já virem com tudo, né? Então, acho que foi um pouquinho do que a gente não fez no Maracanã, que faltou a gente fazer
no início. A tua reação ao gol sofrido, qual foi?
Cara, que a gente conversou muito sobre isso, né?
De porque tomar o primeiro gol.
Sim, a gente tinha possibilidade, né? Sim. Tinha possibilidade, tanto nós saímos na frente, como o Flamengo sair na frente. Então, a gente trabalhou muito isso. Caso o Flamengo faça o gol, não desespera, continua, né? Mas deixa a vantagem de lado. Mas a única coisa que a gente tem que focar é o quê? A gente vai fazer um gol, a gente vai achar um gol, né? Quando a gente joga no Morumbi, nossa equipe é muito forte, né? Então, acho que esse ponto da gente ter se preparado psicologicamente, né? Caso também acontecesse, não da forma como a gente queria, que seria sair na frente, acho que contribuiu muito para que a gente conquistasse o título.
Uhum. Eu queria saber, você citou o Dorival. O 2022 de São Paulo não é ruim. Vocês chegam na semifinal da Copa do Brasil, final da Sul-Americana, perdem para o Del Valle. Foi um bom ano. Acho que superou um pouco até o que muita gente esperava. Aí vira a temporada, mas vira com um desgaste, né? Porque depois da derrota da Sul-Americana, o clima ficou pesado. Então teve a questão do Rogério e depois sai o Rogério e entra o Dorival. O que mais mudou? Foi mais coisa tática? Foi ambiente? O que que o Dorival trouxe que acrescentou ao trabalho que já era feito?
Olha, é o que a gente fala, né? A gente tem que dar valor também em tudo que o Rogério, né, ele fez por nós, né? A gente ficou bastante chateado no que aconteceu no ano passado, né? Que a gente queria dar esse título para ele como treinador, porque como jogador ele, né, não tem o que falar dele ali dentro do clube. Você anda nos corredores ali, tem foto dele, foi tudo quanto é lado, né? Então a gente queria dar esse título, infelizmente não aconteceu, né? E aqui no Brasil a gente sabe como é. Quando você não vence, né, você é questionado, né, tem que haver mudanças. E acabou que quando você perde os dois títulos ali, realmente o nosso grupo ele dá aquela caída, sabe? Psicologicamente a gente se sente muito para baixo, assim, né? E a gente notou que o Rogério ele ficou muito mal também por ele ser um São Paulino, né, fanático, né? Então acaba que vem essa mudança. E o Dorival, cara, é muito engraçado porque o Dorival, na primeira palestra com ele, com a gente na sala de reunião ali, né, ele vira para nós e fala que a gente iria ser campeão. E todo mundo, né, com um olhar de desconfiança, fala, cara, campeão, acabamos de ser eliminado pro Água Santa nos pênaltis, né? Porque cria essa dúvida, né? Sim. Você vem num momento muito pressão, a torcida vai lá no CT, nos cobra, fala, vai ser esse time realmente que vai ficar até o final? Né? Então, acaba que a cobrança,
não, ela lembrar, vem, né? Houve uma reunião da torcida.
Sim.
Com
um atleta, comissão, atletas, diretoria.
Com um pacto para não rebaixamento.
Sim, exato.
Quer dizer, o cenário era esse.
Porque quando você é eliminado pelo Água Santa, né, com todo o respeito, que fez uma belíssima campanha, né, vem o brasileiro, vem, né, jogos, querendo ou não, de que os times vão te agredir mais. Né? Uhum. E acaba que na cabeça dos torcedores era isso, ou São Paulo vai ser rebaixado. Né? E aí quando chega o Dorival e fala que a gente, né, tem chance de ser campeão, ele já começa a resgatar essa confiança em nós. Né? Porque ele, cara, o cara ele não ia vim para o São Paulo sabendo que não ia ganhar nada. Uhum. Né? Então, acaba que ele vem, né? Ele acaba de ganhar dois títulos gigantescos pelo Flamengo e vem cair no São Paulo, um clube que enfrenta, né, dificuldades não somente dentro de campo, né, mas fora também. Então, envolve muita coisa negativa. E acaba que ele, cara, ele nos deu muita confiança. Eu, particularmente, falando dele, ele foi um cara que fez eu acreditar naquilo que eu não estava conseguindo enxergar, sabe? Então, um cara que eu sou muito grato. Tenho certeza que o grupo é grato a ele. É um cara que já está nos cobrando já também a respeito do brasileiro agora. Né? Então,
para terminar
cara que...
legal o ano.
É, exato, né? Porque, cara, a gente sabe, né? A gente fez essa história dentro do clube. A gente não pode terminar de outra forma, a não ser deixar o São Paulo onde ele merece no brasileiro. Mas é um cara que nos cobra muito, nos dá bastante confiança. E ele foi fundamental para que a gente pudesse realmente acreditar em nós mesmos para conquistar o título.
Eu lembro quando o Galoppo esteve aqui no começo do ano, no Bola da Vez, o Lugano perguntou para ele sobre a mentalidade que ele encontrou no São Paulo e se já existia uma diferença de cabeça do time no ano passado, esse time que sofreu duas pancadas muito duras, as perdas do Paulista e da Sul-Americana, para o início deste ano, de 2023. Isso foi antes da eliminação para o Água Santa. O Galoppo, na época, era o artilheiro do Campeonato Paulista. Ele se machuca, inclusive, num jogo contra o Água Santa, né? E ele falou que sim e tal, mas daí a gente ficou com dúvidas a partir dessa eliminação contra o Água Santa. Me disseram que, até por ter muito... Enfim, pelo estofo, pelo histórico, por ter... acho que ele completou agora 30 títulos na carreira, 30º troféu da estante da casa dele. O Rafinha, nesse aspecto, foi muito importante em mudar a mentalidade do time. Você confirma isso?
Com certeza, 100%. O Rafa é um cara que, é um cara que vai te incomodar, mas é pro seu bem, sabe, no dia a dia. Eu vejo o Rafa muito cobrando dos mais jovens, né? Porque se você olha ali o elenco do São Paulo, você pega os mais jovens, é uma qualidade tremenda, né? A prova disso, hoje, você pega, né, que vem jogando o Pablo, né, Beraldo, Nestor, né, que Nestor já é mais experiente. Sim. Então, o Rafa é um cara que trouxe, né, conseguiu trazer isso do ano passado para cá, até por tudo que a gente passou no ano passado. Uhum. Então, é um cara que é um líder que está sempre ali, ó, cobrando, está sempre nos mostrando, rapaziada, vamos embora, velho. A gente tem que reerguer, não pode ficar dessa forma. A gente tem que brigar, a gente tem que fazer alguma coisa, porque não pode ficar do jeito que é. E realmente é assim, né, Lugano? Não dá pra... Eu sou bonzinho, né? Igual o Lugano falou, mas você às vezes tem que discutir com alguém, porque não é ruim, né? É algo que vai ser bom pro mais pra frente. Você às vezes tem que dar uma bronca, você às vezes ele vai bater boca com você, mas é tudo em prol porque o grupo cresça, né? E o Rafinha é um cara que, nesse aspecto, é um cara espetacular. Tomara que ele... Fique aí o resto
ele
da vida.
Ele tá na indecisão ainda, se joga mais um ano, se não joga.
A gente quer que ele continue, né? Porque tem muita água ainda.
Libertadores, tentador, hein? Libertadores, São Paulo. São Paulo sempre que entra em Libertadores é para ser protagonista. Né? É campeão, vice ou semi. Não é uma pressão.
Não é quase nada.
Uma pressão boa.
Não, estou informação.
Sim. Quatro semis, foi isso, para São Paulo?
As quatro que cheguei, fomos campeão, vice e duas semis. Sempre...
Olha lá, ó. O mínimo sempre final, então, tá?
É igual, né? Igual a gente estava falando do Rafinha no
lugar. Isso é informação, não é pressão.
Não, mas o espírito tem que ser esse, né? A partir do momento que você veste uma camisa de um time grande, você tem que acreditar, né? Cara, a gente conquistou um título que para muitos a gente não iria conseguir. E por que não a Libertadores no ano que vem também, né? Então chegaram jogadores que são acostumados a vencer, né? A gente fala do Lucas, que é um cara que, né, veio para contribuir muito, não somente dentro de campo, mas fora também. O Rames é um cara que daqui a pouco, né, vai nos ajudar muito ainda, que é um fenômeno. Então, cara, tem que acreditar assim, né?
No treino ele impressiona muito?
É impressionante. A qualidade dele é indiscutível.
Em que sentido? Visão?
Tudo. Tudo. Quando você acha que você vai roubar a bola dele, ele gira. Aí quando você acha que ele separa, ele acha o passe. Aí você não sabe o que fazer perto dele, né? Uhum. Dá pra ver, né, o quanto ele vem evoluindo, né? E eu tenho certeza que vai nos ajudar muito.
Foi no jogo contra o Palmeiras que o Gabi Neves machucou a costela? Que foi pro costela?
Foi.
Aí antes, o São Paulo achou meio campo agora, Dorival achou. Pablo Maia, Gabi Neves, ninguém segura. Não dá pra ser melhor do que isso. O Alisson provou que dava, tanto que o Gabi Neves não conseguiu voltar a ser titular. Jogando numa função nova, jogando como segundo volante, para muitos a principal descoberta ou sacada do Dorival Júnior desde que ele chegou ao clube, ao São Paulo. O filho do Dorival, que faz parte da comissão técnica, o Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival, tem uma pergunta para você nesse sentido sobre este tema. Fala, Lucas!
Fala, Alisson. Primeiramente, te parabenizar pelo ano que você teve, pela dedicação com que você teve cada dia aqui nos nossos treinamentos. Realmente, a sua dedicação, ela acabou te levando a atingir o patamar que você está hoje. E você sabe o carinho especial que eu tenho por você, pela sua família. A gente trabalhou junto já em 2013. Então, você trabalhando como meia, atacante, como ponta. E agora você assumiu uma nova função dentro da equipe, você aceitou esse desafio proposto por nós. E eu gostaria de saber quais foram os seus desafios para você se adaptar bem a essa função e como foi sua preparação, não só dentro de campo, que a gente sabe bem como foi, mas fora de campo para isso. E você acabou assumindo essa função de uma maneira que hoje você se torna um dos grandes atletas do país nessa função. Meus parabéns por tudo, desejo sempre muita sorte, muito sucesso nessa carreira e que venham ainda mais conquistas para você e para nós aqui. Um grande abraço.
Obrigado. Você sabia que dentro desse homem...
Ele gostava tanto de mim assim, né?
Estaria um dos melhores segundo volantes do país?
Tu, né, Lucas? Calma aí. Não, mas que isso, Lucas é um cara que eu tenho um carinho enorme, é um cara que eu convivo muito com ele sabe, no dia a dia. E graças a ele foi que onde se iniciou, né, essa nova função minha. Porque depois do jogo contra o Palmeiras, que a gente perde, no Brasileiro de 2-0 ali, né, eu chego no Lucas e falo com ele: Lucas, eu não me sinto confortável de jogar onde eu venho jogando, cara. Lógico, eu acho que para a equipe eu contribuo muito, mas eu não tenho a característica de um para um. Não é minha função. Eu acho que tem pessoas mais qualificadas dentro do elenco que vão cumprir melhor essa função. Só não esperava que iria ser de volante, né? Porque ele, no treino, no dia seguinte, o Dorival monta as duas equipes e eu, na equipe alternativa, tô de volante. Eu falo, cara, de volante?
Devia ter ficado quieto, né?
Eu falei, cara, mas... Eu falei, tá, vamos embora, né? E daí acabou que o treino... Eu fui muito bem no treino, assim, e acabou que em seguida continuou. Continuou nos treinamentos, eu treinando como volante. E aí, quando surgiu, né, a oportunidade no jogo, que eu entro no intervalo, contra o Palmeiras já na Copa do Brasil, e acaba que, a partir dali, minha carreira mudou totalmente, né? Acabo virando um segundo volante. Mas, cara, é só agradecer a ele, né? Ao Dorival, ao Pedro, né? Que é o outro auxiliar, porque sem a ajuda deles no dia a dia, para me orientar, para falar onde me posicionar, o que eu devo ou não devo fazer, né? Às vezes me corrigindo por algum erro no jogo, de posicionamento e tudo, me mostrando nos vídeos. Então, acho que foi isso que fez com que eu conseguisse cumprir essa função. E fora de campo, foi meditar naquilo que eles me falavam, né? E também, às vezes, ver um jogador que, né, cumpre essa função de segundo volante.
Você viu alguém em especial, assim?
Cara, eu falo hoje do Zé Rafael. Se você olha, o Zé Rafael era um meio campo que...
É isso.
Né? E hoje o Zé Rafael, para mim, nessa função, é um dos melhores jogadores do Brasil.
Joga até de primeiro, né?
Até de primeiro. Então, você pega ele, pega o Gerson, né? O Gerson um pouquinho mais meio, mas mesmo assim consegue. Então... Acaba que eu ficava vendo algumas coisas dele assim, sabe? E acabou que com a ajuda deles, hoje eu, né, consigo cumprir essa função. Então é só agradecer ele, agradecer esse cara que fez eu me sentir valorizado novamente, acreditar em mim. É um cara que eu tenho um carinho enorme por ele.
É muito interessante. Eu queria até fazer uma pergunta ainda sobre esse tema, porque quando um cara vai treinar no ataque, treinar finalização, treinar drible, como é que se treina isso? A questão posicional hoje em dia, por quê? Há 20 anos, 5 e 8 tinha que ser muito combativo, assim, 1-1, roubada de bola, desarme. Não necessariamente hoje é feito disso, né? Mas também é. Como se treina isso? O que é mais importante para ganhar essa função, né? A questão de posicionamento e também de combate. E a sua parceria com o Pablo Maia? Porque eu já ouvi que você tem uma influência sobre o garoto, assim, que ele te respeita demais e virou ali um irmão mais velho, irmão mais novo. Não vou falar um tio. Mas se eu falasse é porque ele é novinho, não.
Outro dia eu vi até um post seu, sim, acho, sim. Ou de todos os meninos. Você, Pablo e Beraldo, jantando com as respectivas.
Isso é legal, né?
Você, cara, ali, o tiozão da turma.
É isso. Então, tanto individualmente quanto esse casamento ali com o Pablo, como é que foi?
Cara, então, hoje, né, o futebol... Ele fica muito próximo ali, né? Então, o perde e pressiona hoje é muito forte, né? E acaba por eu ter essa qualidade de ser muito dinâmico, né? Acaba que, para mim, ele fica numa posição bacana, porque toda hora eu quero tá com a bola no pé. Então, acaba que isso aí contribuiu para que eu também cumprisse essa função. Mas na questão da marcação, aí você pega o Pablo, né? Que é muito mais marcador. Tem muita qualidade com a bola no pé, mas acabou que a gente, né, encaixou muito bem ali, né, nessa função nós dois juntos. Então, a gente sempre conversava, a gente sempre, né, como concentra nós dois, né, a gente, hoje eu tenho o Pablo é meu melhor amigo dentro do, né, do clube, né, tanto eu como o Beraldo, assim, que é o que eu concentro com ele. Né, então, a gente, né, sempre vai conversando para que a gente possa se ajudar dentro de campo também. E o Rafinha, né, o Rafinha sempre cobrando a gente também ali. Hoje foi um dia que ele cobrou nós dois. Ele falou, vocês fazem isso muito bem, não para de fazer isso, né? Então, tipo, tem pessoas ali que vai nos ajudando. Então, por isso que é muito importante o que os treinadores eles pedem também. Né? Na questão do Dorival, ele é um treinador que gosta muito de pé e pressiona. E hoje a gente faz isso muito bem, a gente melhorou muito isso. E se você olhar, né, nos dois jogos da finais, o tanto de inversão de bola que a gente teve, né, foi trabalhado isso. Né? Os atacantes ficaram finalizando e os volantes vinha, girava. Então, a gente treinou muito isso, entendeu? Então, são situações assim, varia muito de jogo para jogo.
Lugano, reedição de Mineiro e Josué, Lugano.
Isso é o que eu ia falar, né? Além, obviamente, da agressividade, é uma posição que requer muita intuição, uhum. inteligência tática para você prever a jogada, tanto no ataque, uma segunda bola, um cinturão, né? como o Dorival fala, ou defensivamente, saber quando um zagueiro está longe do lateral e você tem que ingressar. Então, eu acho que por aí tem a principal mudança, né? Entender o jogo além, justamente, da posse de bola, né? Sim. Quando você joga no canto do campo, pode jogar muito mais com bola. No meio campo, ou até na saga, você tem uma leitura que vai além. Sim. E acho que aí deve estar a maior transformação que você tem, imagino, né?
Então, acho que a maior dificuldade é essa, né? Porque, querendo ou não, ali você está na beirada, ali você perde uma bola, né? Querendo ou não, está longe do gol, né? Agora, zagueiro e volante, quando perde uma bola, praticamente a equipe adversária está dentro do gol. Então, acho
que... cobertura no zagueiro, cobertura no lateral.
Exato. Tem que ser... Então, acaba que, como o Lugano diz, você tem que ser muito dinâmico, né? Ainda mais que o Dorival gosta muito, né? Que a nossa linha de quatro não se desfaz. Então, acaba que, às vezes, a gente tem que cobrir ali na lateral. Né? Então, acaba que a gente tem que estar muito próximo ali e também evitar, às vezes, né? Às vezes, um zagueiro te dá de costas e vem o atacante, rouba a bola, acabou. Então, acho que a maior dificuldade foi essa, entender o local ali, aquela zona de perigo que se fala ali dentro de campo para que você, né, evite cometer algum erro grave.
Necessário a gente falar sobre isso. Hoje você está brilhando, a luz está brilhando, mas até bem pouco tempo atrás, se a gente pensar ainda no recorde da tua carreira, um passado muito recente. Ontem, você estava na escuridão, talvez como nunca na tua vida. É verdade que você cogitou parar de jogar futebol depois, eu não sei se foi por isso, pontualmente por isso, depois da perda da Copa Sul-Americana? Ou foi um start a partir dali?
Não, até porque eu já perdi vários títulos e nunca foi o principal motivo de eu querer largar. Porque para mim, eu sou um cara que eu me cobro muito, eu sou um cara que eu tenho que estar bem sempre, sabe? Eu, às vezes, algum erro assim, eu fico muito incomodado. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente perde a Sul-Americana, e acaba que eu sinto no primeiro tempo a lesão na coxa. E aí, é final, eu não vou sair, nem pode me oferecer o que for, eu não quero sair de uma final. E acaba que a gente perde o título. E eu também não quero sair do próximo jogo seguinte, porque eles vão virar e vão falar que, perdeu a final, está se escondendo agora. E eu não sou assim. E aí o que acontece é que eu jogo contra o América no jogo seguinte, a gente ganha o jogo de 2-1, eu faço até um gol de cabeça. Sim. Né? E acaba que a gente se prepara para jogar contra o Palmeiras. E essa lesão da coxa que eu vinha tendo... Não, aí teve o jogo contra o Botafogo que choveu muito.
Sim.
O campo ficou muito...
A gente perde no finalzinho.
E aí acaba que teve esse jogo e em seguida era o Botafogo. E não, durante...
Em seguida era o Palmeiras.
Palmeiras. E durante os treinamentos, o último, penúltimo treinamento, eu vou fazer um movimento e eu sinto uma dor muito forte no tendão. E acaba então que eu fico com duas lesões e aí pra mim acabou o ano. Aí eu tentei... Tem vários vídeos, várias fotos, se for pegar, de infiltração e eu não consegui voltar. E os fisioterapeutas, os médicos fizeram de tudo para que eu pudesse voltar a terminar o brasileiro. Porque foi a primeira vez, desde quando eu subi profissional, que eu não termino a temporada. Ou seja, jogando, estando junto com o grupo.
Estando à disposição.
À disposição. E o que acontece? Os fisioterapeutas viram e falaram, Alisson, agora vai entrar as férias e a gente quer que você fique aqui mais alguns dias. Para você tratar e tudo. Eu falei, cara, deixa eu te falar. Eu acabei comprando minhas passagens, já tinha... Estava tudo planejado para me viajar. Cara, eu prometo que eu volto sem dor nenhuma. Pode ficar tranquilo. E aí eles me deram esse voto de confiança. E aí nós tivemos 30 dias de férias. Acabou que se eu não treinei nesses 30 dias, foram 4 dias, que eu não fiz nada. A gente viajou, eu viajei para os Estados Unidos com a minha esposa, com meu filho. E eu acordava todo dia às 7h30 da manhã para fazer treino de força, para fazer, sabe? Uhum. Para me voltar bem, porque eles tinham me dado esse voto de confiança. E aí minha esposa falava, amor, cuida da sua cabeça, cuida do seu corpo. Você vai ter tempo para se recuperar. Fica parado, não fica fazendo as coisas. Que vocês vivem muito intenso o ano inteiro.
Tem que dar uma desligadinha.
Tem que dar uma desligada. E só que como eu fiz esse compromisso, eu não queria abrir mão dele. Eu falei, não, vou voltar zerado. E acaba que a gente volta de férias. Uhum. E aí eu pego um pouco da pré-temporada e tem um amistoso que o Rogério Ceni vira para mim e fala assim, ah, isso está acontecendo com você? Eu falei, nada, não está acontecendo nada. Aí ele falou, ah, está acontecendo alguma coisa, você nunca é assim. E acaba o amistoso, eu vou embora. Uhum. Eu tomo um banho muito rápido no CT, pego minhas coisas, vou para minha casa. Cheguei em casa, não falo nada com a minha esposa, porque eu era muito de guardar para mim. Uhum. Eu não queria, tipo, falar para minha esposa, ou porque ela já cuida do meu filho, eu não queria falar para meus pais, já tem uns problemas aí. Então, eu não queria que eles sentissem o que eu vinha sentindo. Então, eu guardei muito. Só que à noite, do nada, virou alguma coisa na minha mente, assim, que eu ligo para o Rui. Uhum. Ligo para o Rui, era 10 horas da noite, 11 horas da noite.
Rui Costa, do futebol, né, de São Paulo.
Diretor de futebol de São Paulo. Ligo para o Rui e falo, Rui, eu não quero jogar mais futebol.
Caraca. No mesmo dia.
No mesmo dia à noite. Isso aí, 11 horas da noite. Ele vira, calma, calma, o que está acontecendo? E a única palavra que eu lembro do Rui, ele falando assim, calma, não faça nada, calma. E pronto. Aí no dia seguinte, aí nesse mesmo dia, minha esposa vira, o que está acontecendo? Como assim você vai largar o futebol? Falei, amor, não aguento mais. Ela falou, mas por que você não falou para mim, não conversou comigo para me te ajudar? Eu falei, não quero mais, não aguento mais. E no dia seguinte, meu filho vai brincar de futebol. E quando eu vejo ele brincando, eu começo a ter uma crise de ansiedade muito forte. Meu coração começa a acelerar, eu começo a dar falta de ar. Aí minha esposa falou que foi amor. Eu falei, não consigo ver nada que envolva futebol. Pede o Bernardo para parar. Ela falou, calma aí, vai ali para o canto. E nisso a doutora me liga, a Anaí, que é a psicóloga do clube, né? Ela falou, olha, você afasta e não vê nada. Calma que você vai se acalmar. Eu fui falar, ah, pronto, me acalmei. Eu falei, agora eu vou botar na televisão ali para ver um jogo. Uhum. Passou um tempinho e tal, eu fui ver o jogo, não consegui. Eu entrei em desespero de novo, começou a acelerar e tudo. E eu queria ficar trancado no quarto. Só que a minha esposa, ela teve um episódio de... Ela ficou muito mal em Porto Alegre, né? Uhum. Então, ela ficou muito mal e, por conta disso, ela me ajudou.
Ela teve depressão.
Teve depressão muito forte, muito forte. Uhum. E a minha, eu tava, né, depois que eu vou continuar falando. Então, ela falou assim, não, de jeito nenhum. Você não vai passar o que eu passei de forma alguma. Pode levantar do quarto. Eu falei, não tenho força para fazer nada. Ela falou, vai fazer sim. Vamos ficar aqui, vamos conversar, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Uhum. Pronto, se passou, aí ligou, aí a Anaí foi e conversou comigo. Falou, vou te levar, vou pedir a psiquiatra, a doutora Luana, a doutora Laís, que ela vai conversar com você. Como ela é psiquiatra, ela vai entender um pouco o que você vem passando. E eu conversando com ela, só que eu não falava no início muito para ela o que eu sentia. Só falava que eu queria parar, que eu não aguentava mais ver futebol. Então, tipo, eu guardava muito assim. Eu não queria também falar para ela o que eu vinha sentindo, né? Uhum. Eu não me sentia confortável. E pronto, aí foi que eles viraram e falaram, olha, você está com início de depressão e uma crise de ansiedade. Uhum. Mas calma que a gente vai cuidar disso. Só que eu não vi esperança nenhuma, eu me sentia muito mal. É uma coisa que eu vivi minha vida inteira, eu não conseguia ver nem meu filho brincando, né? Então foi algo muito difícil assim para mim. Foram 3-4 semanas que eu fiquei muito mal, sabe? Sem ver futebol, sem ver nada. Mas como eu falo...
Você ficou esse período... Afastado. Trancado dentro de casa?
Afastado, dentro de casa. Dentro de casa.
Você não ia treinar, eu sabia. Não. Mas você não tentava ocupar a cabeça contra coisa?
Sim, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a conversar com a psicóloga, falou, ah, você faz aula de tênis, que é um esporte que eu gosto bastante. E aí minha esposa começou a fazer beach tênis também, dentro do meu condomínio. Mas era do condomínio casa. E a Nai falou, Alice, você tem que sair, vai fazer alguma coisa. Eu falei, não vou sair, eu não tô jogando, vou sair. Né? Então, tipo assim, daqui a pouco as pessoas vão te ver na rua e vão falar, ah, mas para jogar ele tá mal. Mas agora para passear, eu falei, não, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui. E pronto, aí foi passando, aí comecei a tomar algumas medicações. E daí eu fui passando o tempo, eu fui sentindo que eu tava sentindo falta de algo, sabe? Uhum. Aí eu falei, Ana, eu quero dar um pulo aí no CT. Ela falou, vem, pode vir. E o Murici foi um cara espetacular comigo assim. Ele falou, olha, você pode ir no CT, mas você não vai voltar agora, vai voltar no seu tempo. A hora que você estiver realmente bem, você volta. Aí eu chego no CT, o Rogério me chama, me dá um abraço, me leva pro canto assim, né, pra conversar. Uhum. E quando eu chego no CT e entro no campo com ele, eu começo a ficar um pouco ruim assim, sabe? Uhum. E ele vem me abraçando, ele foi e falou algumas coisas também que ele já passou e tudo. E acaba eu saio e vou embora pra casa. Eu falei, não tem condição, não tô conseguindo. Então foi aí que começou aí, né? E nesse meio tempo já vinha pensamentos de eu querer fazer alguma coisa, de suicídio, né? Uhum. Eu queria, tipo, já pensava em pegar o carro, bater o carro. Né? Eu já queria fazer alguma coisa, então minha esposa sempre próxima de mim. Sempre próxima de mim. E daí teve um episódio que aconteceu comigo, depois de um tempo, que eu ligo para um companheiro do clube pedindo ele uma ajuda que eu queria suicidar. E três companheiros me ajudaram, né? Que foi o Rafinho, o Luan e o Luciano, que falou. E o Luciano foi até o lugar que eu estava, junto com o meu empresário e junto com o Mike do Palmeiras. Eles foram até o lugar e não deixaram eu fazer o que eu estava
pretendendo. Mike, que era teu amigo do Cruzeiro.
Que é meu amigo, né? Do Cruzeiro. E acaba que o Mike, eu falo assim, não, deixa eu dirigir. Ele falou, não, você não vai dirigir, não. De jeito nenhum. Você não vai dirigir, você vai lá para casa comigo agora. Aí ele foi e me pegou, levei para casa, fui junto com ele assim. Aí minha esposa em casa, né? Desesperada, chorando e tudo. Aí eu cheguei em casa e mesmo assim, aí tá o Luciano na porta lá de casa, com a esposa dele. Aí tá o Mike com a esposa dele e minha esposa, né? Sentado assim na porta de casa, porque eles estavam com medo de eu pegar o carro e sair. Mas foi um momento assim que eu passei assim que... Se não fosse as pessoas que realmente, né, se importam comigo, que me amam, eu teria feito algo de errado assim. Então, eu sou muito grato, primeiro, né, minha esposa, meu filho, meus pais, que eu escondi deles, né, porque eles perguntavam, o que está acontecendo? Eu falei, não, só preciso descansar minha cabeça está, sabe, eu não estou passando por um momento bom, mas pode ficar tranquilo, está tudo bem. E, né, os funcionários...
Houve outros surtos assim ou foi esse?
Olha, esse foi o pior. Tá. Mas sim, já chegou várias vezes, até quando eu estava um pouquinho melhor assim, quando eu estava começando a mudar minha rotina, aí tinha vezes que eu ia para o treino sozinho com o carro. E eu pensava em, tipo, pegar o carro e bater o carro.
Uhum.
Então, era pensamentos assim que eu ficava... Cara, tipo, não estava importando com quem estava, né? Tipo, esposa, filho, não vinha na cabeça essa preocupação com eles. A única preocupação que eu tinha era querer fazer alguma coisa de errado. E daí, minha esposa vira e fala assim que... Minha esposa e uns amigos meus falam, cara... Todo mundo falando que você está usando droga, que você está bebendo demais, que você traiu sua esposa. Eu falei, que isso? É um momento difícil que eu estou passando. Então, muita gente começou a né, inventar.
Fantasiar.
Fantasiar as coisas, né?
Forte, né? Mas, assim, no futebol, infelizmente, nos últimos décadas ou anos, tem vários casos, né, de jogadores. Eu conheço, fui companheiro de vários, inclusive jogadores top, né? Top mundial, que han tenido também surtos parecidos, né? Isso demonstra a pressão, a pressão e a exposição que o jogador hoje tem, né? Uhum. Você vive em uma adrenalina, uma ansiedade que às vezes desemboca nesse tipo de situações, né? Você não é o único, não, mas é bom que você faça um relato para advertir aos clubes, aos empresários, porque eu conheço muitos jogadores que por vergonha, né? Porque como foram grandes, foram grandes também de vida, não pensam nada economicamente, por vergonha e não falham. E essa doença, no mundo do futebol, está cada vez mais arraigada, é incrível.
Então,
é
incrível. Mas eu acho seu relato muito importante, Alisson, porque isso é um mal que acomete qualquer carreira. E até a minha pergunta é para isso. Certamente tem muita gente que está nos assistindo, que ou passa por um problema parecido, ou tem um parente, ou tem um amigo... Uhum. Como foi o processo de vencer isso? Porque eu imagino que é algo que hoje está isolado, mas é uma luta constante, né? Eu acho que você tem... Como foi que você venceu isso?
Você até realizou há pouco tempo, depois do título, uma live com as suas psicólogas, né? Que te deram o suporte aí vital.
Sim. Então, em primeiro lugar, né, como eu disse, né? A gratidão que eu tenho pela minha esposa, o que ela fez por mim primeiro foi ela ali. E eu querer aceitar essa ajuda, né? Eu buscar essa ajuda, então eu me dispus a aceitar. Então isso acho que foi muito importante, né? Porque como eu era muito de me fechar e não falar para as pessoas o que eu sentia, então chega um momento que você vai explodir, não tem como.
Uhum.
Você tenta ser forte, né? Você quer demonstrar para as pessoas que você é forte, mas no fundo você não é. Né? Então, como o Lugano disse, né? Então isso vale um pouco da humildade da gente querer ajuda também, né?
Sim.
De saber que se a gente passa por um problema, seja ele qual for, se a gente buscar ajuda, a gente pode sair desse problema, né? E é o que eu falo para as pessoas. Então, graças a Anaí, né, graças à doutora Laís, doutora Luana, que hoje em dia eu faço terapia também, diminuiu muito, né? Mas no início eu fazia de tipo, dois em dois dias, um dia sim, né, um dia não. Então, no início foi uma coisa bem, bem pesada, assim, sabe? Mas que hoje eu olho e falo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar ajuda.
Logo depois de você voltar, teve o jogo contra o Água Santa e na disputa de pênaltis você perde um dos penais.
Ah, é verdade.
Como é que você lidou com isso?
Olha, é o que eu falo.
E outra,
falo,
você acha que você deveria ter batido, tendo passado o que você passou, pouquíssimo tempo antes?
Olha, acho que sim.
Não por escolha sua?
Não, sim. Não, porque né, uns dias antes que eu treinei muito bem, eu falei. O Rogério perguntou para mim, Alisson, você se sente confortável para bater? Eu falei, sinto.
Uhum.
Eu sinto confortável, se a gente for para os pênaltis, eu bato. Mas eu acho que ali foi... melhor momento, assim, sabe? Que eu pude ver que eu tinha força.
Você estava forte.
Que eu estava forte. Uhum. Era diferente de estar...
Tá... A prova de fogo,
sim,
né?
Já foi a prova. Então, foi uma prova de fogo, que querendo ou não, você erra um pênalti, você é eliminado. Né? Ainda mais o que a gente vinha passando. Já não tinha ganhado 2x no ano passado e tudo. Naquele momento ali, eu vi e falei, não, realmente, eu tenho força para passar por qualquer coisa agora. Então, acho que aquele momento ali foi o momento que eu... Que foi o... Onde eu comecei a crescer, assim, sabe? De chegar em casa e falar, não, calma. Não...
Literalmente da adversidade, né? Sim. Maior uh-huh. adversidade que essa é impossível. Sim.
Porque se é no outro momento, se eu não busco ajuda, eu acho que seria pior. Né? Porque eu estava muito mal comigo mesmo, né? Sentindo aquilo. Imagina eu perco um pênalti se eu não tivesse buscado ajuda. Qual seria o pensamento que ia passar na minha cabeça naquele momento? Então, diferente do que eu enfrentei, né? Acabei sofrendo, acabei passando, que foi muito ruim. Acabo eu errando o pênalti ali e ver a força que eu tive para poder lidar com qualquer coisa que viria, né? E hoje, como eu falo, né? É só gratidão. Hoje,
o prêmio veio.
Né?
O prêmio veio.
O prêmio veio, ele veio muito, muito, muito grande, né? Então, eu me sinto muito privilegiado, me sinto muito honrado em ter passado o que eu passei, porque às vezes a gente passa por coisas difíceis que mais para frente vão te fortalecer. Então, agradecer a cada um que me ajudou mesmo.
Sua esposa e seu moleque estavam no gramado do Morumbi domingo, depois do título, ali comemorando com você. O que passava pela tua cabeça durante a comemoração?
Cara, eu não acreditava, né? Porque assim, quando a gente, né, o juiz ali apita o final do jogo, a primeira coisa que eu faço é sair correndo para pegar ele, né, no camarote onde eu sei ele fica, né, lá. Então, ele foi com cartaz, que ele e minha esposa fizeram para mim, né?
Espetacular.
Meu papai
que a gente tem aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar.
Então, cara, aí eu pego assim e eu começo a ver, né, tudo que eu passei assim e ver o que eu ia deixar para trás, né? Que hoje eu tenho uma família muito linda, né? Eu tô com a minha esposa, com a minha esposa, né? Eu tinha 15 anos, ela 14
anos.
Papai,
20 vê campeão.
Né? E você olha, né, isso aí, né? Filho é um amigo para mim, é tudo para mim. Então, cara, foi um momento difícil, mas que hoje, né, eu agradeço muito. Agradeço por eles terem acreditado em mim, por ter me ajudado também. E, como eu disse, né, hoje eu sou um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor, né, que se eu puder ajudar de alguma forma ao próximo, sem dúvida eu falo.
E o melhor está por vir. O melhor está por vir. Ano que vem tem Libertadores. O melhor está por vir.
Não, e você?
É chave de ouro.
Não é pressão.
Não sei se o Lugano reparou, mas você deve ter reparado, porque ficou muito visível. Você imitou o Leandro Guerreiro subindo em cima da trave. Era uma coisa pensada também?
Não. Não. Tem o Priscila, da Independente, né? E aí veio me deu um abraço e falou, você vai subir na trave.
Ah!
O Priscila, né? Forte daquele engenho. Eu falei, vamos embora, né? Lógico, vamos lá. E quando eu vou assim, eu vou até com o meu empresário. Aí ele fala assim, Alisson, sobe aí. Eu falo, mas como é que eu vou subir aqui? Posso subir? Eu falei, não, que eu tô de chuteira. Não tem problema não, sobe. Cara, eu subi ele com as traves de chuteira nas costas dele. E fiquei lá. Então, né, cara, é uma gratidão enorme de ser reconhecido assim também, né? Como eu disse, eu sou um cara muito tranquilo, muito calmo, mas é muito legal você ser reconhecido assim pelo que você faz ali.
E Alisson, pegando o seu caso, eu acho o ambiente do futebol em geral, especialmente no Brasil, é um ambiente muito tóxico, né? Assim, e para tudo, né? A imprensa tem o seu papel, a torcida é agressiva.
A imprensa cada vez menos. Hoje as redes sociais.
Mas social, é isso. A comunicação.
Rede social arrebenta, né?
Rede social e tudo mais. E tem essa questão de, vocês são campeões no domingo, na quarta-feira vocês têm um jogo.
Que se perder.
Que se perder, ficou a corre. Então essa coisa suga demais o mental e tal. O que você acha que dá para melhorar no ambiente de futebol para evitar que isso aconteça cada vez mais? Ou não dá? É assim e não tem o que fazer?
Cara, hoje eu subi em 2012, né, no Cruzeiro, né? E eu lembro direitinho que o Tinga falava para mim, ó, você vai ver como a rede social vai acabar com o futebol. O Tinga em 2013 falou isso para mim, né? E eu sou um cara com a respeito da rede social muito tranquilo, quem cuida para mim é o Gabriel.
Ótimo, vai muito bem.
Agora que ele me emprestou, né?
Gabriel Saraceno, você tá em boas mãos.
Né? Então, o Gabriel que cuida para mim. Então, eu não sou um cara muito de ver rede social e tudo, né? Peguei agora porque é um momento muito especial. Então
agora é gostoso.
Né? Que agora é gostoso, a gente sabe, né? Mas, cara, cada vez tá pior, né? Infelizmente. É, hoje em dia, se a gente se importar com a opinião das pessoas, né, vai acontecer o que acontece.
E não é só no futebol, na política.
Sim, qualquer não, coisa. Gente, não, mas vocês, é, né? Vocês também, né? Todo momento, vocês são questionados, por, às vezes, dar uma opinião. É. Né, o atleta não vai
você
gostar.
Nem dá você dá né? Bom dia no Twitter, você vai tomar
então,
a porrada.
Então, é. Eu acho que toda profissão ela tem sua pressão, né? Então, acho que sim, acho que a cobrança ela é válida. Tem que haver cobrança, né? Mas que seja de uma forma, né? Que não seja uma forma agressiva, que seja de uma forma... Né, olha... Nem todos vão gostar do Alisson, nem todos, né? Mas tudo bem, é a opinião da pessoa, não posso mudar a opinião dela, né? Então, mas acho que isso, acho que vale mais ao respeito. Acho que se a gente tem um pouco mais de respeito pelo próximo, né? Você quer questionar, questione, né? Mas só que está indo muito além desses questionamentos, né? Está sendo uma coisa muito agressiva. Então, eu acho que a rede social, querendo ou não, ela é muito benéfica, né? Ela te ajuda muito, mas ela também te estraga muito. Então, acho que... É, eu tomo muito cuidado com isso para que eu não venha a ser afetado de novo, porque ninguém
esse,
gosta.
Esse é o maior conselho, talvez. É? Conselho para os jovens, né? Sim. Olhar melhor as redes sociais, fazer mais sua vida, treinar. Sim. É difícil cada dia mais, né? É. Mas realmente seria o maior conselho, né?
Sim, então eu
terceirizar para alguém, sim. Fazer para você.
Sim, eu vi um documentário né, na Netflix, ele fala até um pouco a respeito né, das redes sociais. Então, aquilo ali fez eu abrir mais minha mente ainda de não perder tanto tempo com aquilo, né? Então, acho que sim, pelos jovens, e ainda mais hoje em dia, que os jovens eles querem ser elogiados. Todos nós gostamos de ser elogiados, né? Ninguém gosta de ser criticado. Mas chega um momento que você tem que ter esse equilíbrio, né? De você saber também receber as críticas, como eu disse, com respeito, né? Ter esse meio termo, né?
Sim, eu assisti Dilema das Redes,
isso,
né?
Dilema das Redes, exato. Então, a gente até vê, né? Aquela menina que, por uma opinião que as pessoas dão sobre ela, ela quer o suicídio. Então, sim. A rede social hoje ela é muito benéfica, mas, infelizmente... ela
na vida sabe. Real, no corpo a corpo, agora na boa fase, você sentiu uma relação com o torcedor muito diferente, de muito mais carinho?
Muito diferente, né?
E tem, assim, exemplos práticos que você possa passar pra gente dos últimos dias aí? Porque você virou um cara muito importante no time.
Olha, eu vou te falar...
O cara foi chegar para ir atrás, né? Isso não é muito chato de amor. Isso é amor também, né? O que parece verdade, bruto, hein? É amor.
Sim. Amor bruto.
Amor bruto. Olha, sim, mas desde do jogo, né... me relembro do jogo onde né, foi a primeira vez assim, que o estádio inteiro gritou meu nome. Então, foi ali um momento que eu, sabe, comecei a ter essa aproximação, sabe, com o torcedor, assim. Então, hoje eu vejo, né? Hoje, qualquer lugar que eu saio, assim, né? A gratidão que o torcedor São Paulino, ainda mais depois do título, eles têm, né? Com cada um de nós. Até mesmo no vídeo motivacional, né? Quando passa ali uma criancinha pedindo para que a gente pudesse ser campeão. E isso faz que... Tira aquilo ali dentro de você, tira uma força né, tremenda, né? Imagina uma criança, né? Vivenciando tudo aquilo ali. Então, cara, hoje é muito bacana essa proximidade que nosso elenco, né? O Alisson, principalmente, com a torcida. Então, agradeço também pelas críticas que fizeram com que eu crescesse, né?
Futebol... Olha você lá na trave, ó. Arremessado que foi.
Arremessado pra cima.
Mas em cima disso da torcida, Alisson... O Morumbi virou uma coisa especial, sim. Né? Aquele corredor da chegada do ônibus. E a gente teve a oportunidade de acompanhar essa caminhada da Copa do Brasil. O jogo com o Corinthians, eu acho que foi uma coisa muito única.
Semifinal,
sim,
né?
A semifinal. Exato. Aquela energia time e arquibancada. Sim. Como que era aí? Como era ver isso? Sair do CT no busão lá do time e falar, os caras vão estar lá. Esperar aquele corredor. Como é que foi essa energia com o Morumbi?
Olha, desde quando eu cheguei no São Paulo, né, o estádio, a torcida, ele sempre, né, ele sempre apoia, mas dessa vez foi um momento muito especial, muito bacana. Porque quando a gente desce ali, chegando no Morumbi, a gente vê aquele corredor, vê as pessoas se pressionando, uma subindo em cima da outra, outra em cima da árvore. Então, aquela loucura ali, isso aí te dá aquele gás, né? A gente fala, não, a gente não pode de forma alguma não dar outro resultado para eles, a não ser, né, essa classificação, né? Então, acaba que isso aí dá esse ânimo, esse gás para nós, né?
Mas também isso pressiona.
Sim, te pressiona, te pressiona.
Pressiona,
porque, né, porque é uma coisa muito forte, né? Mas uma das coisas que mais me impressionou desde quando eu cheguei em São Paulo foi a saída nossa para o Rio.
Ah, sim.
Para mim, eu nunca vi aquilo ali na minha vida, assim.
Desde a porta do CD?
Não, o ônibus não conseguia sair. E a gente via, tipo, o tanto de torcedores, o ônibus não ia, o ônibus voltava, a gente saía. Então, foi uma coisa, assim... Maluco, joguei no Grêmio, joguei no Cruzeiro, mas o que eu vi aqui no São Paulo vai ficar gravado na minha mente assim que eu nunca vi igual.
Vamos ter que fazer uma paradinha no Bola da Vez de hoje, recebendo o Alisson, grande, um dos grandes destaques do São Paulo na conquista inédita da Copa do Brasil. Fora Esporte, a gente volta já já.
Fala, Plihal, tudo bem? Obrigado pelo espaço aí mais uma vez no programa. Um abraço a todos, um abraço aí especial ao convidado Alisson. E a minha pergunta é, eu sempre ouvi nos bastidores do clube aquela famosa frase, entra treinador, sai treinador e o Alisson continua no time titular. É um cara indiscutível, é um cara que você não tem como criticar. É um cara muito importante para a engrenagem do time. Eu pergunto para você, você aceita ou você não gosta muito desse rótulo de o carregador de piano? O cara que às vezes não é um super protagonista, mas ele é fundamental para o time. Como é que você lida com isso? Valeu!
Grande Xará, grande André Hernan. Só complementar aqui, ele falou de carregador de piano, mas você que é do automobilismo, Felipe Mota, eu comparo ao acertador de motor.
Boa, acertador de carro.
O Rubens Barrichello, acertador de carro.
É isso.
Ele deixa o time tinindo. É isso. E a participação dele passa a ser indispensável.
É isso, desenvolvedor de carro.
É um prazer, né, André Hernan, estar sempre... né,
baixinho e ligeiro, hein?
Então, cara, me sinto privilegiado, né, de ter trabalhado com grandes treinadores, né, desde quando eu subi para o profissional e ter, né, conseguido atuar com todos eles, né. Mas não importa, cara, não me importo com esse rótulo, o importante é isso aqui, né? Chegar no final da...
Carregador de medalhas.
É carregador de medalhas de troféu, né?
O carregador de medalhas, ou colecionador de medalhas, ou Alisson das medalhas, então... mostrar essa última conquistada. Isso. Boa.
Então, não me importa.
Isso eu não tenho, eu. E agora você. Agora é rápido. Depois do domingo eu fiquei mais rápido.
Você viu o celular dele?
Depois do domingo eu fiquei mais rápido. Do rapaz que... O cara pega ele no fruto.
Mexeu com a pessoa errada.
Viu? Ele quis dividir as atenções com vocês.
Sensacional.
É triste, né?
Ah, mas é, né? Mas como eu disse, né? Então, desde quando eu sou pro profissional, então eu tenho esse privilégio de trabalhar com grandes treinadores e poder estar atuando, né? Mas esse rótulo pode continuar tendo. Eu sempre deixo muito claro em todo lugar que eu vou, todo clube que eu passo, que o meu intuito é ajudar o clube, né? Independente se o Alisson vai ser o destaque, se o Alisson, né, vai ser o protagonista, não é isso, né? O que eu quero é chegar no final, né? Entreguei o melhor que eu pude entregar ali para a equipe e no final a gente comemorar junto como foi dessa vez, né?
Você, quando trabalhou com o Dorival no Cruzeiro...
Vasco.
No Vasco, desculpa. Ele te tirou do time, foi isso?
Era o Altuori, né? Era o Altuori, né? Então, acaba que foi um curto prazo que eu fiquei no Vasco, mas foi uma experiência muito bacana para mim. Eu tinha 18, 17, 18 anos ali. E acaba que o Altuori, né? Ele vai embora por algumas questões do clube e chega o Dorival, né? Eu acho que eu fiz uma partida com o Dorival... E depois disso eu não...
Sacou?
Afastado, né? Tipo, treino...
Mas nem no banquinho?
Nem no banquinho. Mas aí depois, né? Quando eu fui embora, né? Cheguei perto dele. Agradeci ainda bem, né?
Agradeci ele, né?
Porque, querendo ou não, a gente acaba aprendendo mesmo quando, né?
Quando ele voltou agora para São Paulo, você ficou com medo ou não?
Não, de forma alguma.
Não, estou dizendo, se lembrando desse período do Vasco...
Eu até brinco, né? Com o Lucas, né? Que eu tenho uma intimidade com ele. Assim a gente conversa, mas não fala assim, né? Mas, né, eu até brinquei, falei, viu como é que é o futebol, né? Que assim, me afastou em 2013, fiquei treinando atrás do gol. Mas foi bom que eu voltei pro Cruzeiro e fui campeão, né? Então, assim, mas foi um cara muito bacana comigo no dia que eu fui embora. Foi um cara, assim, ó, desde 2013, já se passaram aí 10 anos e o caráter da pessoa continua o mesmo. Então, tendo esse privilégio de poder trabalhar com ele, para mim, é...
Temos dois minutinhos para terminar o programa.
O Lugano falou várias vezes de Libertadores, Libertadores, Libertadores. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que tem chão ainda, é só o ano que vem. Mas como é que você sente essa evolução no São Paulo? São Paulo tem as suas dificuldades financeiras, teve atrasos. Você que está lá, vê caminhar não só na luta por títulos, mas numa melhor estruturação do clube ou não?
Um minutinho para você responder.
Com certeza. O que eles vêm fazendo... Assim, desde quando eu cheguei no São Paulo, é impressionante, né? Eles sempre deixaram muito claro a situação do clube, né? Eles sempre jogaram aberto com a gente, às vezes salários atrasados, que às vezes não... eles faziam de tudo, mas não tinham de onde tirar o dinheiro. Mas eles, né, quando prometeram ele para nós, cumpriram, especial esse ano, né? De onde graças ao torcedor também, a renda, ela, né, acaba te ajudando, e graças também às classificações que a gente,
claro,
vem tendo. Né?
Graças a você também.
Graças a nós também, não pode tirar esse, né, esse mérito nosso. Mas, cara, o São Paulo caminha sim, porque essa gestão aí vem fazendo um excelente trabalho. Falo por mim, que estou no meu segundo ano com eles. Então, tenho certeza que a gente também, dentro de campo, vai tentar fazer de tudo para que as rendas elas possam continuar crescendo, as premiações, e o São Paulo volte a estar onde ele merece estar, que é isso, né? Conquistando títulos.
Quer arrematar, Diego Lugano?
Oh, não.
30 segundinhos.
Fundamental que, depois do primeiro grande título, o time, o elenco, pega corpo, né? E vai por mais. Então, com certeza, isso aqui vicia.
Sim.
E vocês vão por mais, com certeza, e o ano que vem... não tenho dúvida, vai ser um grande ano para vocês, para São Paulo e para todos nós que somos torcedores.
Alisson, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu relato. Emocionante e essencial, fundamental, como disse o Lugano, e o Felipe também, para tanta gente que está passando pela mesma situação, pelo mesmo momento, pelo mesmo mal. Não sei se a gente coloca dessa maneira, mas acho que sim. E, lógico, pelo título inédito da Copa do Brasil. Inédito para o São Paulo, para você não. Mas acho que conquistar com o São Paulo e do jeito que foi, para você também foi super especial. Muito obrigado mesmo, tá?
Obrigado a vocês, foi um prazer.
Ótimo, Bola da Vez, fã do esporte. Tão bom quanto o futebol do Alisson em 2023. Muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.